Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, do novo estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira. É, sim, terça-feira, dia 17 de maio. Este é o fechamento de mercado que você já conhece. Deixe logo o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para você poder conversar com a gente no chat. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Como é que tá, Motinha?
Boa tarde, Denise. Foi um dia bastante surpreendente, um dia muito positivo para ativo de risco. A gente viu aquela moeda americana que, depois de bater máxima de 20 anos, cai quase 1%. Há muito tempo a gente não via um movimento dessa magnitude. Vimos euro voando, moeda britânica voando, moeda chinesa voando, bolsas globais voando. Então, realmente, um dia pró-risco. O dia começou com notícias boas, graças a Deus, do Xi Jinping. Depois tivemos notícias boas na Europa. E acho que aquela questão, Denise, quando tem um play muito óbvio, muito todo mundo na mesma direção, causa esse tipo de movimentação extremamente forte. Mas eu queria te devolver, porque aí eu mostro depois com gráfico tudo, que fica mais fácil quantificar o que eu estou falando.
Maravilha, Matinho. Daqui a pouco você detalha então tudo para a gente. Deste meu lado está Igor Bastos, analista aqui do time de research da Genial. Tudo bem, Igor?
Tudo bom, Denise. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal aqui no estúdio, pessoal de casa, pessoal aqui na bancada comigo. O que o Matinho falou, refletiu lá fora, refletiu aqui dentro também. Alguns papéis aí, principalmente alguns que vinham apanhando bastante, se beneficiaram dos bons dados de varejo aí, consumo vindo mais forte que o esperado. Algumas empresas apanhando bastante pós-resultado. Estaremos aqui comentando um pouco sobre o resultado, principalmente de Rappi Vida, Magazine Luiza, acho que foram os dois principais destaques do lado negativo, tá? Então, ao longo do programa aqui, a gente vai se ajudando. Pessoal que tiver pergunta aí, pode enviar. Hoje um pouco mais curto, porque a gente tem a participação do Daniel Souza aqui com a gente. Mas mandem aí, que na medida do possível a gente vai atendendo a todos. Fechado?
Fechado, maravilha. Então, da última vez que você veio aqui, que você também deixou o pessoal comentar nos comentários do vídeo, várias sugestões foram mandadas.
Ah, foi mesmo, na hora que você puder. No vídeo de sexta, documentário ainda não, no programa de sexta-feira, pedi para o pessoal deixar nos comentários qual análise eles queriam que eu trouxesse na próxima sexta-feira.
Ah, sim,
então, na próxima sexta-feira, que é geralmente o programa quando eu tenho um pouquinho mais de tempo para falar, eu vou trazer uma análise. Eu já estou escolhendo a empresa, duas foram muito faladas ali, né, que foi Cosan, puxado por Rumo também. Aí também o pessoal comentando sobre a Aeris para falar que é um papel que a gente tinha recomendação de compra e o papel foi esmagado durante os últimos 7 meses aí. Então ainda estou decidindo qual dos dois vou falar, mas na medida do possível eu trago um numa semana e o outro na próxima.
Tá, joia. Ele não vai fazer estilo matéria do Jornal Nacional, que tem 1 minuto e meio, não. Ele vai fazer um documentário, gente. Vai ser um Globo Repórter sobre as ações que vocês pediram, tá? Motinha nem vai vir trabalhar. Ele vai ficar em casa abraçado no Jack e falar que eu vou lá para aqui. Ele vai falar para cacete. Então vamos lá. Pessoal da técnica, tudo bem aí?
Tudo bem.
Precisa tomar mais café. Vamos lá, Motinha, conta pra gente.
Não, antes de começar a mostrar as notícias que fizeram o mercado melhorar, eu gostaria de reforçar esse ponto aqui. Obrigado, Gui, mas sempre lembrando, tá? O mercado está com um sentimento muito negativo, muito caixa. Olha aqui o sentimento daquele famoso put call ratio. Olha o sentimento em relação ao otimismo com o investimento. Bom, isso aqui mostra um mercado com bastante aversão a risco. Soma isso com isso aqui, tá? Isso aqui é uma pesquisa que o Bank of America faz, que ele quantifica qual é o caixa dos clientes institucionais, tá? Simplesmente, quando eu vi esse dado, eu fiquei assim bastante impressionado. Hoje, o nível de caixa dos clientes institucionais, em maio de 2022, é maior do que foi no auge da crise da Covid-19, é maior do que foi no auge da crise do mercado imobiliário. Ele empata praticamente com as torres gêmeas. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês? Todo mundo negativo, isso mostra todo mundo com muito caixa. E é muito legal que aqui na Genial a gente foi uma casa que falou: senhores, a gente está vendo o fluxo de saída dos investidores institucionais da S&P 500, quando estava lá acima de 4.000, 4.400, 4.500. Foi um fluxo constante, a gente volta várias vezes e mostrou o fluxo de saída. E ficou com todo mundo com muito caixa. Tá? O que eu quero passar para vocês, senhores? Muito caixa, totalmente aversão a risco, qualquer notícia que o mercado eleja como positivo, imagine se 5% desse caixa aqui, 2% desse caixa absurdo, resolve alocar em ativo de risco com esse S&P ali brigando perto de 4 mil pontos. Tá? Esse é o contexto que eu queria passar para vocês. Outro contexto que eu queria passar para vocês, a gente viu o dólar, globalmente falando, esse famoso DXY, no maior rally que eu me lembre. Tá? Foi para a máxima de 20 anos. Tá? Então, só para mostrar quais foram as notícias que o mercado amanheceu já com o DXY caindo e os ativos de risco já performando bem. A primeira notícia veio lá da nossa terra do querido Xi Jinping, tá? Zero infecções comunitárias pelo terceiro dia em Xangai. Lembrando que Xangai está começando a flexibilizar a política de tolerância zero, Hong Kong também. Tomara que essa política tenha êxito, porque o mundo todo ficará muito feliz com a China voltando a poder impulsionar muito a sua economia, tá? Ou seja, a gente hoje está vendo uma bateria de casas importantes reavaliando o crescimento chinês para 4%. Tomara que com essa flexibilização da tolerância zero, as casas comecem a voltar a falar de crescimento entre 4,5% e 5% na China. Essa foi a primeira notícia boa, que o mercado foi para o ativo de risco e principalmente diminuiu posição comprada em dólar. Outra notícia boa, vindo da Europa. O PIB da Europa veio melhor que esperado e principalmente o mercado de trabalho na Europa veio bem. O desemprego, a taxa de desemprego na Inglaterra atingiu 3,7, o menor nível desde 1974. Taxa de emprego na França mínima de 2 anos. Ou seja, isso levou a membros do Banco Central Europeu, o presidente do Banco Central da Holanda, a defender abertamente aumentos já de 0,5 ponto no Banco Central Europeu. Então você pegou duas notícias positivas para ativo de risco, uma vindo da China e outra vindo da Europa. Olha o que aconteceu com o dólar, caindo 0,80. Ele melhorou quando o Jay Powell começou a falar, que o Jay Powell falou um pouco mais duro que o mercado esperava, sim, mas devolveu logo depois, tá? Então, o que é importante? O dólar, depois de um rally, só para vocês terem noção, vou botar em um mês, tá? Em um mês, o dólar saiu de perto de 100, 101, e chegou a bater 104, 105 chegou a bater, senhores. Isso em um mês, estamos falando de 5%, e isso mostra o auge da aversão a risco, todo mundo queria segurança, as pessoas não queriam risco, que se reflete naquele número que eu nunca imaginei de tanto caixa dos clientes institucionais. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero perder pouco, deixa eu botar o dinheiro em caixa. Aí você vê a moeda britânica, que é uma das 4 moedas mais importantes do mundo, subiu 1,35. Eu não lembro a última vez que a moeda britânica me sobe 1,35. A moeda chinesa me sobe 0,81, ou seja, o dólar perdeu 0,81. A moeda chinesa está rodando perto de 6,80, tá? E veio para baixo de 6,75. Olha as bolsas globais. Dow Jones, 1,34, S&P, 2,02. Eu fui estopado já na abertura hoje da minha posição. Hoje em dia tenho zero de proteção. Eu estou 100% de peito aberto comprado em Bolsa Brasileira, que eu acho que Bolsa Brasileira vai performar mais que as bolsas globais, principalmente se continuar um fluxo positivo de notícias vindo da China. Tá? Pode reanimar o mercado, pode dar mais uma pernada de alta dos mercados de commodities. Já que a gente falou de commodities, a primeira commodity é o minério, tá? 127,80. O minério é um case difícil de defender, tá? Não é um case fácil. Para você acreditar em minério, você tem que acreditar que vai ser eficiente a flexibilização da tolerância zero e o governo chinês vai voltar a investir muito em infraestrutura, tá? Porque o mercado imobiliário na China realmente está muito difícil. Aí a gente vai para o petróleo. Olha a volatilidade do petróleo. Depois de 4 dias de alta, na máxima do dia, o petróleo me bate 115,69 e me fecha na mínima do dia, caindo 2,5 a 111,40, oscila mais de 4 dólares. Isso aqui é para valente, senhores. Operar esse ativo aqui, commodity, tem até um aspecto de cassino, tá? Impressionante. Powell, tá? Powell falou duro, tá? Tipo assim, ele falou duro, ao ser questionado sobre 75 pontos, ele falou que o plano de voo é 2,50 em setembro de reavalia, mas nada tá fora da mesa. Acho que ele foi muito criticado quando ele falou que o 75 tava fora da mesa. Ele não defende 75, mas falou que vai fazer o que for necessário para trazer essa inflação para baixo. falou que provavelmente vai infligir dores no mercado de trabalho, que está muito apertado, e vai infligir dores na economia americana, mas que a economia americana está extremamente forte e vai aguentar essa dor. Frase mais dura dele: se tiver que levar o Fed, a taxa de juros, para uma faixa contracionista, ele o fará. Tá? Então, o Fed hoje falou duro, gritou, etc., falou 75, defendeu, não. Mas deixou claro que está vigilante. E a gente pode ver essa vigilância na taxa de juros americana de 10 anos, que voltou a encostar em 3%. Tá? Aí eu atribuo dois fatores a essa volta na taxa de juros. Primeiro, o dia amanhecendo, com o mundo pró-risco. Se o mundo quer pró-risco, o mundo se livra do ativo conservador de 10 anos americano, aquilo que eu estava falando para vocês. Hoje, quem tem ativo de risco na carteira, até um certo limite, tem que torcer para o mercado de juros subir, porque mostra que as pessoas estão com menos aversão a risco, então na margem estão menos preocupados com inflação barra recessão. Bom, aí aqui Fed, aqui já mostrei zona do euro, e aqui também, aqui só para mostrar também como é difícil essa vida. Hoje o índice de tecnologia de Hong Kong subiu 6%. Há 2 meses atrás, o JP Morgan me solta um relatório dizendo que ações de tecnologia na China eram inexistíveis. E hoje ele deu overweight para ações de tecnologia na China. Como é que uma casa pode em 2 meses falar que é inexistível e 2 meses depois falar que é overweight? Tá? E o governo chinês deu mais declarações que vai suportar empresas de plataformas, de tecnologia. Então é isso, Denise. Isso aqui é o primeiro ponto para passar para você. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês é muito caixa, todo mundo muito pessimista. Qualquer notícia boa causa um movimento dessa magnitude. Essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. E quem acompanha a gente aqui, acho que deu para perceber que desde quinta, sexta passada, eu já estava começando a ficar meio incomodado com a minha posição vendida. Tá? Eu já fui estopado, acabou, página virada e eu queria te devolver.
Tá, joia. Obrigada, Motinha. Vou passar a palavra aqui para meu amigo Igor. Antes, queria lembrar que hoje tem podcast. Podcast sobre...
Vitor vai falar sobre 3R, na verdade, sobre os recentes acontecimentos aí que acabaram movimentando o papel, um papel que a gente aposta bastante aqui. A gente tem a recomendação de compra, está na nossa carteira para o final do ano de 2022. Então o Vitor vai trazer um pouco das atualizações aí sobre o case, que tiveram algumas, tá? A gente teve um resultado que foi abaixo do esperado e também alguns gatilhos ali que ele acredita que podem destravar valor, e ele vai falar melhor do que eu, com toda certeza, no podcast.
Então já vou pedir para o Deilson Leite colocar o link para vocês assistirem, tá, gente? Hoje, às 7h30, podcast Genial Analisa, aqui no canal da Genial. Mas conta para a gente, então, a Bolsa subiu, fechado, mas teve algumas quedas bem expressivas.
Né? A gente teve algumas quedas aí relativamente fortes, tá? Principalmente relacionadas a resultados. A gente teve, do lado negativo, acho que os principais destaques foram do lado negativo, tá? Do lado positivo, a gente teve alguns papéis que vinham apanhando bastante, por exemplo, Localweb, que o pessoal já deve estar acostumado aqui, vários dias seguidos a gente veio trazendo informações que o papel estava entre as mínimas do ano, né? E hoje deu uma recuperada. Acho que é um pouco também dessa questão que o mundo acordou mais pró-risco hoje, e os ativos que têm essa exposição mais no crescimento, né? São ativos de crescimento, eles acabaram performando um pouco melhor. Mas o que me chama a atenção também é o setor de educação, a gente teve alguns resultados divulgados na semana passada. A gente tem aqui entre as maiores altas Cogna e o Dux, que me chamam a atenção também. Tá? Do lado das maiores baixas, como eu comentei, Rappi, Vida, Magazine Luiza e IRB foram 3 empresas que reportaram resultados de ontem para hoje, quedas bem expressivas, e acabaram puxando um pouco a queda. Tá? A gente teve petróleo e minério ali quase no 0 a 0, né? Quando a gente fala quase no 0 a 0, uma variação de 1%, 1,5%, para a volatilidade que a gente está vivendo hoje, é praticamente 0 a 0, né? E a Bolsa acabou fechando o dia ali com uma leve alta de 0,42, também um pouco puxado por esse bom desempenho do real frente ao dólar. Tá? Falando especificamente de Magazine Luiza e de Rappi Vida, os relatórios estão ali na plataforma do Genial Analisa. Então, a gente já publicou o relatório tanto de Rappi Vida quanto de IRB, Banco Inter, Magazine Luiza também, que foram as empresas que reportaram de ontem para hoje, tá? Eu acho que um panorama geral, o Banco Inter reportou um resultado em linha com o que a gente esperava. O mercado também já vinha batendo bastante em Banco Inter. É um papel que ficou praticamente no 0 a 0 hoje. Rappi Vida, Acho que foi o grande destaque negativo, tá? Até tenho aqui a nossa avaliação para o resultado, foi a pior possível. É, usando das palavras aqui do Luiz e do Guilherme, que foram os autores do relatório, o resultado foi decepcionante, tá? A empresa ela acabou não dando o disclosure necessário para os números que vinham da aquisição que ela fez da GNDI, tá? Então, ao invés dela divulgar os dados financeiros referente ao trimestre da GNDI, ela já só divulgou de 2 meses, de janeiro e fevereiro. Então, isso também pesou um pouco, fora que os resultados não tiveram um tom positivo, tá? Eles vieram abaixo, na verdade, bem abaixo das nossas expectativas. A gente já estava esperando um resultado fraco e veio um resultado tenebroso ali, principalmente a linha do lucro, tá? A gente estava com uma expectativa de menos 12, né, no caso, para a linha de lucro líquido, e veio quase 200 milhões de prejuízo, refletindo aí um cenário mais desafiador para a Hapvida. Tá? A Hapvida que está instalada mais no mercado nordestino, né, está ali no norte e nordeste, não tem uma participação tão forte aqui na região sudeste, então muitas pessoas não conhecem, mas não está no nosso dia a dia, né, mas é um papel que a gente monitora aqui e que teve um desempenho abaixo do esperado. Magazine Luiza reportou um crescimento anual de vendas totais, tá? Mas na comparação trimestral, esse crescimento ele não foi tão grande assim. Tá? E ele também ficou levemente acima das nossas expectativas, mas o mercado acaba batendo bastante nessas empresas de varejo, principalmente quando elas não entregam um crescimento tão forte. Assim, né? Quando a gente olha para esses casos aqui, a gente já falou algumas vezes, muitas dessas empresas elas são negociadas nem a múltiplo preço-lucro, né? Porque muitas vezes elas não dão lucro ou porque muitas vezes o crescimento está lá na frente. Então elas acabam sendo negociadas a preço, por exemplo, EV sales, que reflete o quanto ela é negociada, quanto ela tem de valor de mercado, de valor da firma, né? Que é o que a gente fala, que a gente chama de EV aqui, sobre o quanto ela gera de receita bruta ali, de GMV, que é uma métrica que o varejo usa bastante, tá? Que é o sobre vendas. E a partir do momento que essas empresas passam a entregar menos crescimento, o mercado começa a bater, começa a parar de tratar elas como cases de crescimento. E os múltiplos, ao invés de serem o mercado ficar satisfeito com o EV sales, ele passa a olhar para o preço-lucro e faz um reajuste da cotação do preço. Por isso o Magazine Luiza caiu tanto nos últimos meses. Tá? Eu acho que esse é um dos destaques. Outro destaque negativo do resultado foi a queima de caixa muito grande. O varejo, principalmente o varejo que é mais exposto à linha branca, né, ao mercado de equipamentos eletrônicos, ele vem sofreu bastante nesse trimestre por conta da questão, toda a questão dos lockdowns na China, né, a questão portuária também, que atrapalha um pouco a chegada de novos produtos no Brasil. Isso acabou impactando a Magazine Luiza, que teve que queimar bastante caixa para manter um nível de estoque ali razoavelmente alto. Tá? E a entrada também não foi das melhores. Tá? Então acho que é mais ou menos esse panorama que eu queria dar em relação às duas empresas. Se a gente for olhar, isso daqui é uma correlação que eu queria trazer para vocês do último mês, tá? Isso aqui nada mais é que a cotação do dólar versus o real, né? Em relação, comparado, né, contra a performance do Ibov, né? Vocês podem notar que quando a gente tem uma queda do dólar, o Ibov geralmente está performando super bem e a alta de hoje também é puxada um pouco por isso, tá? Falando um pouco da visão setorial, acho que, como eu disse, os setores de tecnologia com apetite a risco um pouco mais aguçado acaba puxando. A gente também teve o setor industrial, que é quebrado, né? Tem a parte de bens de capital, ela é quebrada, tanto indústria quanto transporte. A parte de transporte performou muito bem, justamente por conta de um anúncio que o governo estava, né, estudando fazer uma renegociação, né, uma medida provisória ali para poder readequar o frete, a taxa mínima de frete dos caminhoneiros. Tá? Então isso acabou ajudando um pouco o setor e puxou essa alta aí do setor. Tá? E o atendimento de saúde como destaque negativo, muito puxado por Hapvida. Tá? Aqui só para vocês terem uma noção do que eu falei, né? Infraestrutura e transportes puxando mais alta, linhas aéreas também muito forte, a parte de rodovias e ferrovias ficou mais baixa. Tá? Se a gente for olhar para a parte de consumo discricionário, né? Varejo, comércio varejista, né, puxou bastante a queda, justamente por conta do resultado aí de Magazine Luiza, tá? Essa daqui é uma análise que eu queria trazer para vocês, até estava comentando com o Mota antes aqui do programa começar, é que ela traz a expectativa de preço de lucro por ação na direita, tá? Versus o realizado lucro por ação do Ibov. E o que que isso, e a linha verde, né, essa linha que está na vertical, ela representa o dia de hoje, tá? Então o que que a gente pode notar? Que o que está sendo realizado na temporada de balanços desse primeiro trimestre de 2022 está ligeiramente acima das expectativas do mercado em relação ao lucro por ação das empresas, tá? E isso, como a gente vem falando aqui, acaba dando um pouco mais de otimismo para a gente quando a gente compara Brasil com lá fora, tá? Pode ter mais um movimento de alta, e é claro que o cenário macroeconômico atrapalha. Ontem a gente teve o Bruno Serra falando que preferia, né, talvez estender um pouquinho mais o patamar de alta de juros, ao invés de manter, né, nesse patamar, mas estender a faixa dos 12, 13 ali, ao invés de dar uma porrada mais forte para cima, indo a 13,75, quem sabe 14, e isso fez com que a gente tivesse um achatamento ali e um fechamento da curva de juros, principalmente longa, tá? Isso ajudou o mercado a ter um pouco mais de ânimo, mas principalmente isso daqui, que são resultados, as empresas entregando resultados muitas vezes acima da expectativa, também acaba contribuindo para que a nossa bolsa performe bem, tá? Então acho que falei pra caramba, mas essa era um pouquinho da análise que eu queria trazer hoje. Beleza, Denise?
Maravilha, super obrigada, viu? Motinha, pergunta do Alexander. Qual o motivo da queda do petróleo e do minério de ferro? Seguraram o Ibovespa?
Acho que, na verdade, seguraram o Ibovespa, sim. É difícil ter motivo. A gente mostrou aqui o petróleo de 115 para 111. Eu não vi nenhuma notícia. Eu acho que, dentro da formação dos preços das commodities, a gente vem mostrando que o volume intraday, número de contratos abertos caiu bastante, exacerba a volatilidade, tá? Achar uma desculpa para ter caído 5%, o que eu posso fazer, tá? O máximo que eu posso fazer, que eu acho que não vai aparecer nenhuma notícia importante, e tomara que eu esteja errado e apareça uma notícia importante, eu estou entrando na Bloomberg, falando notícias sobre petróleo, tá? Petróleo cai quando os Estados Unidos permite negociação com o produtor estatal da Venezuela. Pode ser isso? Ou até que ponto isso não é a desculpa para o mercado realizar o petróleo que vinha no rally absurdo, tá? Não é à toa que voltou para 115, tá? Essa é a notícia que saiu na Bloomberg, que teoricamente poderia justificar a queda do petróleo. O minério não tem notícia nenhuma, sempre lembrando, o minério é um case muito difícil. Olha esse gráfico aqui, tá? O Marcelo, que está sempre com a gente, sempre chama atenção. Se você olhar realmente fundamento do setor de incorporação na China, é tenebroso. Tá? Olha as vendas de terra na média móvel de 3 meses. Olha a construção de novas casas, vendas. Tá? Então, são dados. Se você olhar só, se não existisse um governo chinês que você acreditasse na capacidade dele de endereçar seus problemas, não tinha porque o minério sequer está sem $120. Tá? Acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. De novo, o minério é um case difícil, tá? É um case difícil. Tudo bem que o estoque de minério caiu, a produção de aço voltou na China, mas, por enquanto, eu acho um case bastante difícil. Tem prova mais fácil que a prova do minério.
Obrigada, Motinha. Perguntinha rápida aqui para você antes de liberar, porque daqui a pouco a gente tem o Daniel Souza, o nosso correspondente internacional do Nono Andar, para falar de internacional aqui. Diego pergunta, Igor, sabe por que o BRBI11 caiu tanto hoje?
BRBI11, se não me engano, é BR Partners, tá? Eu, particularmente, não vi nenhuma notícia específica. Eu acho que o papel caiu bastante, se não me engano, caiu mais de quando eu vi, estava caindo mais de 15%, mas, assim, está fora do meu radar, para ser sincero. Eu poderia até tentar buscar alguma coisa aqui, mas não achei nada, nenhuma notícia específica falando
mas
de...
Mas se não para a memória, subiu 10, né?
Então, tá.
Um pouco ali, papel pode um ser. Pouco líquido.
Pode ser. Ontem a Aeris aconteceu a mesma coisa, tá? A Aeris subiu 17% ontem e hoje caiu 10%. Então, tem um pouco dessa volatilidade aí, são papéis que têm menos liquidez. Ontem me chamou a atenção até no movimento de alta de Aeris. Eu estava acompanhando no Profit, né, o Times and Trade, que ele mostra o volume negociado por corretora, né? E o volume negociado em Aeris, ele estava super linear.
Uma hora aparece um fluxo de alguém.
Ele estava super linear, subindo de forma constante, assim. Me parecia muito um movimento de HFT, por exemplo. Não tinha nenhuma compra em degrau, que é quando geralmente algum player, algum fundo vai e boleta algum volume maior, tá? Então pode ser, eu não olhei BR Partners, mas pode ser que tenha acontecido a mesma coisa, tá? Ontem um movimento comprador e hoje um movimento vendedor, tá? Mas nenhuma notícia específica que eu tenha visto aqui. Viu o pessoal perguntando o resultado do Nubank, se vai ter relatório. Não temos cobertura no Nubank ainda, tá? Mas está no guarda-chuva do pessoal lá de financials.
Tá ótimo. Super obrigada, viu, Igor?
Obrigado,
pessoal. Você volta amanhã.
Amanhã eu tô de volta.
Maravilha, até amanhã, então. Obrigada, viu?
Até.
Joia. Motinha, primeiro 5% Trader, queria mandar um beijo para ele, que é sempre maravilhoso, sempre está aqui com a gente. Muito, muito fofo. Eu perdi aqui a mensagem, mas tinha uma pessoa perguntando se não seria agora o momento de bear trap. Seria uma armadilha do urso.
É, na verdade, eu respondo.
O que é isso? E
tá, explica para a gente. O bear trap são pequenas, não, são altas fortes no movimento de queda das ações, tá? Ou seja, o mercado está caindo, o bear, aí um belo dia sobe 5%, 3%, 4%, e seria um engano, uma subida enganosa, tá? É aquilo que a gente fala, o mercado está com muito caixa, todo mundo pessimista. O que eu respondi para ele no chat, que o nível de visibilidade está tão pequeno, tá? Hoje a gente teve dado positivo nas vendas do varejo americano, surpreendente, e principal, as revisões, tivemos produção industrial lá nos Estados Unidos, forte, capacidade produtiva no menor nível, a capacidade de utilização no maior nível de 15, 17 anos. Mas em outras, o que eu tentei responder para ele? É difícil falar, nível de visibilidade é muito baixo, mas quem acompanha a gente aqui, desde quinta, sexta, eu estava incomodado com a minha posição vendida na S&P. Se eu tivesse essa convicção que é um bear trap, ou seja, subiu, aproveita para vender mais, eu não teria zerado minha posição hoje, tá? Mas, de novo, é muita pouca visibilidade. Eu acho que, como há muito tempo a gente não tem, os investidores, quem tem esse perfil, tem que ser mais táticos, tá? O mercado foi todo numa direção, pensa que a volta pode ser rápida, no caso, como a gente chamou a atenção, de bear trap.
A Camila pergunta o seguinte, sobre a ameaça de Putin à Finlândia e Suécia, qual o impacto sobre o mercado?
Teoricamente, Denise, é energia mais cara, mas é dentro de um contexto difícil de responder. E vou ser sincero, o mercado, talvez o petróleo tenha andado essa semana muito em função disso, até que chegou a bater 115 dólares hoje.
Maravilha, obrigada, Motinha. Chegou, ele chegou. Daniel, você está cheiroso? Tomou banho agora?
Não sei porque, acho que eu lavei a mão aqui com o sabonete aqui aqui do banheiro aqui do décimo, e aí né, tem um cheiro melhor, então tá forte.
Tudo bem, Daniel Souza, nosso head de internacional aqui da Genial Investimentos. Eu gosto de pegar no pé dele porque ele é aquele jeito calminho, assim, que fica mais calado, que eles viram as vítimas preferenciais. Mas fala lá, o que você tem de novidade pra gente?
Primeiro, boa noite aí pra você,
boa
pra Mota.
Boa noite, boa noite.
Boa noite pra ele sempre, né? O Denilson e a turma dele.
Quem?
Né? Deilson.
Ah, muito bem.
Ah, desculpa, acho que eu falei Denilson, mas é Deilson. Né?
Vai.
Deilson e a turma aí, sempre fazendo a mágica. Enfim, vamos começar aí. Estados Unidos hoje, um dia forte. O S&P 500 subiu 1,8%. Enfim, tivemos várias notícias aí, acho que o Mota já deve ter falado aí do Powell também, né, que teve uma entrevista no jornal, no Wall Street Journal, que ele falou que vai apoiar os aumentos aí da taxa de juros até que os preços comecem a cair para o nível aceitável lá para a banda deles de 2%. Enfim, mercado acho que não fez muita coisa, né? O mercado já estava ontem, hoje de manhã já estava subindo bem forte, acho que é um pouco mais do mesmo, um pouco mais de barulho. Só queria destacar aqui que o S&P 500 ele tem uma performance positiva, mas ele vem, né, assim, na sexta ele foi bem também, mas antes disso estava vindo muito mal, como a gente falou na semana passada, e com a performance de hoje, o maior índice de ações americanas no ano acumulado cai 14%, essa rentabilidade é em dólares, só para lembrar todo mundo. Overnight na China, a gente teve uma notícia boa também, que o governo chinês sinalizou aí em um evento, um simpósio aí sobre a economia digital, o governo chinês aí sinalizou que pode suavizar as regulações sobre o setor, né, de tecnologia dentro da China. O mercado gostou, né? O setor, todas as ações de tech na China subiram, tanto as negociadas na Ásia como as negociadas nos Estados Unidos, ADR. Os ADRs hoje do Alibaba, né, que é a maior empresa de tecnologia chinesa, subiram 6%, papel que a gente acompanha bem de perto. Falando agora do Twitter, né, o Twitter tem sido, né, eu acho que provavelmente o maior trending topic aí de tecnologia dentro do próprio Twitter e em outras mídias sociais. Né? O Elon Musk, ele falou hoje, todo dia ele fala alguma coisa, hoje de manhã ele falou que a compra do Twitter pode não sair até ele ter mais visibilidade sobre o número de contas falsas dentro do Twitter. Né? Inclusive o Elon Musk até hoje convocou, né, a SEC, né, a SEC, que é o regulador americano também, a fazer uma espécie de uma ser uma auditoria nesses números do Twitter, né? A empresa, ela diz, ela divulgou, né, no último relatório público, né, que ela disse que o número de contas falsas no Twitter não deveria passar de 5%. O Elon Musk está desconfiado que pode chegar até 20%.
Então, ele tá Eu falando concordo que, com ele.
Então ele está falando que sem uma auditoria nesse negócio, ele não vai comprar, né? Então, tem muita gente aí falando que isso aí é tática para ele renegociar, porque, na verdade, ele fechou um preço do Twitter antes do mercado dar essa desabada há duas semanas atrás. Então, ele comprou um preço e já viu que pagou caro, né? Porque a ação da Tesla dele, o patrimônio dele caiu, né?
Então, ele acha que... Querendo equiparar, né?
Então, o mercado inteiro caiu. Então, e o patrimônio dele caiu. E o preço que ele estava pagando há três semanas atrás para manter o mesmo, eu acho que isso aí é choro, né? Então, enfim, ele está falando isso. As ações do Twitter, né, elas acumulam aí queda de 22% nos últimos 5 dias, que foi desde quando começou esse barulho todo aí, né, que, enfim, o Elon Musk pode comprar ou não vai comprar, né, ninguém sabe o que vai acontecer. Esse deal, ele já estava programado para ser encerrado em outubro desse ano, né, porque tem toda essa etapa, né, de due diligence, né, que o comprador faz e tudo mais, e várias etapas aí processuais regulatórias, né, para fechar a operação. Então, enfim, o Elon Musk pode sair se ele quiser, ele tem que pagar uma multa de $1 bilhão se ele quiser desistir do negócio. Para ele é tranquilo, né? Vai ser mais barato que 44, né? Só que tem outro detalhe também. Os advogados, né, dele, aí já saiu uma nota na imprensa americana que ele poderia argumentar que esse número de contas falsas é muito maior que 5%, então não foi... Então, assim, a informação que ele recebeu não era verdadeira, então ele pode quebrar o contrato.
Mas ele tem que provar, né?
Tem que provar. E aí sairia sem pagar nada, né? Mas, enfim, nesse caso também teria que provar, né? Então, enfim, o Twitter hoje subiu um pouquinho, respirou, o papel subiu 2,5%, mas ainda acumula, né, queda aí de mais de 20% na última semana. É uma notícia boa do bom velhinho, né, que todo mundo sempre gosta de falar, né? Que, e eu falo isso, né? Em momentos de crise ele aparece, que é o Warren Buffett, né? Ele saiu de ontem para hoje, o veículo, né, que é a empresa, né, que ele gere, que chama-se Berkshire Hathaway, né, que é o conglomerado que ele é o CEO, anunciou que no primeiro trimestre ele comprou uma participação de $3 bilhões no banco Citibank. As ações do Citibank hoje subiram em mais de 8%, a reboque da notícia. O Citibank tem sido aí o patinho feio aí nos últimos anos dos grandes bancos americanos, tanto em termos de crescimento como rentabilidade, né? E o Buffett está dando um voto de confiança à atual gestão do banco aí, que vem reestruturando o banco nos últimos anos, né? Ele vem saindo de vários negócios, saíram do Brasil alguns anos atrás, estão planejando sair do México também, focar mais no core das atividades aí, em países desenvolvidos. Além do Citibank, o Berkshire Hathaway também anunciou que comprou ações na Paramount Global, que é a antiga Viacom CBS. Você acompanha bem, né, Denise? E as ações hoje subiram 14%, hein? Também ele já tinha anunciado, ele já tinha anunciado para a imprensa, mas anunciou oficialmente para o regulador ontem, que ele aumentou a participação na Chevron e na Occidental Petróleo, as ações de energia, que a gente até falou semana passada com o Otto, e HP e Activision Blizzard é a empresa de videogame, né? Ele já tinha anunciado isso, mas agora eles mandaram um comunicado oficial para o regulador americano. Do outro lado, nas vendas aí, o Buffett, ele anunciou que vendeu todas as ações do banco Wells Fargo. Essa posição do Wells Fargo era uma posição que ele carregava há 30 anos, bem relevante, né? Enfim, o banco teve problemas aí nos últimos anos, até problemas contábeis e tudo mais. Então, o Warren Buffett vem vendendo essa posição, agora trocou pelo Citibank, e também vendeu a posição da Verizon, que é a provedora de internet, e ela está entre as três maiores provedoras de internet banda larga dentro dos Estados Unidos. A gente teve hoje de manhã resultado Walmart e o Home Depot. A Walmart, as ações caíram 11%, a varejista americana aí divulgou ganhos trimestrais aí abaixo das expectativas. A gente veio aí lucro de $1.30 por ação, mercado esperando $1.48, receita de $141 bilhões no trimestre. Também veio um pouco abaixo do mercado esperava, mas eu acho que pesou mesmo nas ações é que a empresa citou pressão de custo decorrente do aumento dos preços dos combustíveis, níveis mais altos de estoque, excesso de pessoal, Além disso, a empresa também reduziu o guidance aí de crescimento de lucro. Aí, antes ela dizia que ia crescer esse ano 2022 5% o lucro, e agora veio para a queda de 1%. Enfim, o mercado não perdoou. Mas tem uma coisa que é importante falar sobre esse papel, que das empresas, a Walmart era uma das únicas empresas do setor de consumo que ainda estavam subindo no ano. Até ontem estava subindo 2% no ano. Lembrando que o setor de consumo foi massacrado, principalmente as empresas de tecnologia, né? A Amazon foi a primeira ali, né? Falando de Home Depot, o resultado veio bom, o papel subiu 1,6%, a gente teve aumento de receita em quase 4%, quase 39 milhões de dólares no primeiro trimestre, lucro por ação também forte, 4 dólares e 9 centavos. A empresa ainda anunciou que as vendas devem aumentar 3% esse ano, ela estava com guidance aí que devia ficar no 0-0. Mas o mercado também não recebeu essa notícia aí com tanto entusiasmo, vários bancos mencionando aí que a inflação deve continuar pressionando o resultado não só da Home Depot, mas de todas as outras grandes varejistas americanas, Walmart, inclusive, né? E para encerrar aqui, Denise, só queria falar da Coinbase, rápido. As ações da Coinbase também foi um massacre total, né? Na terça-feira passada a gente falou do resultado, no aftermarket já estava caindo 14%, né? Na terça-noite, né? Exatos uma semana. As ações caíram 50%, né, de lá para cá, daquela terça até ontem. Né? Mas a ação ela até se recuperou um pouco na sexta, né, junto com o mercado. Hoje também subiu mais, ganhou mais 12%. Saiu notícia que a empresa até deve reduzir contratações ao longo desse ano de 2022, dado aí toda, né, todo o setor de cripto está, né, tendo uma reavaliação, né, nos modelos de negócio, porque as criptos elas estabilizaram num patamar bem abaixo do que era no passado. Né? Então, acho que não só muita gente teve prejuízo, mas as negociações, o volume de negociações diminuiu também. Né? E a Coinbase ela faz isso, né? Ela é uma exchange, né? Ela é uma corretora, né, de criptos. Então, enfim, essa estatística aqui do papel é impressionante. A Coinbase acumula perda de 72% no ano em dólares. Hoje ela tem um valor de mercado de 15 bilhões de dólares, ela chegou a valer quase 80 bilhões de dólares no pico ano passado, no meio do ano passado, logo depois do IPO dela. Então, enfim, isso eu acho que reflete também o que está acontecendo com o mercado de criptomoedas, aí como o Mota vem chamando a atenção aí, né, que deu uma esfriada, né, Mota? Então...
na verdade é um ponto que eu estou até bastante preocupado, não é preocupado pela correta, que eu não tenho muito pouco de cripto. O mundo de cripto nunca viu aperto de liquidez, nunca viu subida de juros, sempre surfou na política de juros zero, juros negativo, dinheiro para todo mundo. Não entendi muito se dá certo ou não, mas eu vou botar dinheiro em você. E a gente está vendo algumas quebras de correlações. Tem dia que as bolsas americanas performaram super bem e, teoricamente, era para o Bitcoin hoje, era para ter... Eu não sei se são essas questões da stablecoin sobre forte ataque, como é que vai ser Ethereum, como é que é Ether da Ether, que é a mais importante. Não sei, eu acho que são duas variáveis, né? Como é que o mundo cripto vai viver no mundo de aperto de liquidez e algumas teses de cripto sendo testadas.
O Mota, até para te falar isso, assim, na semana passada, na quarta-feira, quarta para quinta-feira, até circulou um boato forte no mercado que a Coinbase poderia quebrar. É o que ele chama de pedir o
chapter. Ele avisou.
O Chapter 11, né? Que ele chamou, que na verdade não é recuperação judicial, né, não é falência, é recuperação judicial. Ele poderia dar entrada em recuperação. Mas isso foi um boato que circulou no mercado.
Não, Daniel, ele anunciou, ele avisou, inclusive, os clientes que tinham criptos.
Sim.
Dentro da Coinbase, iam ser congelados.
Não, exato. O que acontece? Não tem regulação, né, para cripto. Não existe FGC, né, que a gente conhece aqui no Brasil. Aqui no Brasil é FGC. Nos Estados Unidos chama-se SIPC. Não tem garantia, né, aquela garantia mínima. Tem um fundo que garante um mínimo de depósito do cliente final numa instituição financeira. Para cripto não existe isso, não tem regulação. Então, se ele decretasse... Né, Chapter 11, se ele decretasse recuperação judicial, o que acontece? Você bloqueia todo o passivo, o seu passivo, ele é bloqueado. Ninguém pode sacar, né? Então, o cliente que tem dinheiro depositado lá na Coinbase, o cara tem um passivo com a Coinbase, né? Então, ele ia ficar com o dinheiro dele preso por 6 meses. Ele não ia poder sacar, né? Nem cripto, nem cash, nem moedas, né?
Não vai poder sacar, tá tudo bloqueado.
Então, tudo bloqueado.
Congelado.
Então, assim, isso foi um grande temor que o mercado teve na semana passada. Mas depois veio o CEO falar que eles tinham mais de 250 bilhões de dólares em ativos depositados e que estava seguro e tudo mais. Mas, enfim, foi um teste. Acho que é que os caras passaram, né? Por enquanto eles passaram. Né?
Motinha, quer discutir mais alguma coisa com o Souza ou podemos encerrar? O que você quer fazer?
Não, acho que é mais para mostrar que, assim, como a discussão, achei super enriquecedora aqui, essa questão do bear trap. Será que a subida de hoje é uma enganação e o mercado continua muito ruim? Afinal de contas, os temas são os mesmos, economia americana sobreaquecida, hoje números fortes, inflação de salário, inflação rodando a 3% a 7, 8%, provavelmente a queda da inflação vai ser bem devagar. Você consegue montar o case para os dois lados. Então, acho que... Não, para os dois lados, não. Acho que você consegue montar um case muito mais negativo do que positivo. O grande questionamento é quando um S&P que caiu 14%, quanto esse negativismo já está no preço? E esse gráfico, para mim, que é extremamente surpreendente, consigo colocar, Guimas, para mim fala tudo, tá? O nível de caixa dos clientes institucionais no maior nível desde setembro eleva, desde as Torres Gêmeas. Então, se 3%, esse caixa todo resolve pensar que é 4 mil é uma boa compra de S&P, a gente pode ter uma volta. Tá? É muito dinheiro parado, senhores. É muito conservadorismo. Eu continuo falando para vocês, meu grau de visibilidade é perto de zero, então tem que ser, para quem tem esse perfil, ser mais tático, tá? E não ir no efeito manada. Quando tá indo tudo bem, pisa no freio. Quando tá tudo ruim, opa, já tá ficando assimétrico. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para todo mundo. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Money Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas.
Maravilha. Gente, o Vanderlei estava aqui no chat reclamando horrores. Que a gente não respondia a pergunta dele. Aí eu fui procurar aqui, eu só vi a reclamação dele, que a gente
também
não achava
achei,
a pergunta.
Eu não achei.
Você não, cara, não acha a pergunta.
Desde a resenha, né? Ele falou, pô, desde a resenha vem perguntando.
Ah, pois é, exatamente. Eu vi essa reclamação também. Achei a pergunta dele. Essa pergunta dele não é nem para o Souza nem para o Motinho, mas eu vou ler aqui, ó. Boa tarde. O que fazer com o BID 11? Entrega na recompra a R$38,50 ou mantém em carteira? Seguinte, sabe o que eu vou te sugerir? Quando acabar esse fechamento de mercado, ele fica aqui guardado como vídeo. Tem muita gente que assiste ele gravado. Deixa a sua pergunta nos comentários, que eu vou pedir para o Felipe Villegas, porque eu estou falando que a pergunta não é para nenhum dos dois, porque nenhum dos dois meninos aqui são especialistas em ações e eu, Denizinha, jornalista, muito menos. O Felipe Villegas vai responder para você. Então, amanhã, ou hoje mais tarde, não sei, ele sempre olha, a hora que ele estiver trabalhando é melhor. Então, amanhã, durante o dia, ele responde nos comentários, tá? Aqui no chat. Quando acaba, a gente não olha mais o chat, a gente olha os comentários. Beleza, Vanderlei? Ficou feliz, homem? Um beijo para você. Seu tchauzinho, manda tchauzinho aí pro seu filho.
Tchau. Não, isso aí, qualquer momento, né? Eu posso mandar tchau para ele, mas também mandar um tchau e um beijo pro Samuel, né? Mas assim, eu queria só comentar rápido o que o Mota falou, que é muito interessante, é que eu acho que, assim, a gente está vendo o nível do Treasury americano, né, dos juros americanos, meio que estabilizando ali abaixo, um pouquinho abaixo de 3, já uma semana. E eu acho que quando a coisa estabiliza ali o mercado de juros, as expectativas, já começa a liberar mais bolsa para dinheiro para a bolsa. Né? Então você vê assim, os últimos dois dias já foi um dia de respiro, né, do mercado de ações americano. Então eu acho que se a gente começar a ver um pouco mais de estabilidade nessa fronte dos juros, né, e vai ser, claro, vai depender muito de dado de inflação, né, e o mercado já está trabalhando, né, com a inflação desacelerando, né? Então, assim, pode ser que a gente veja um respiro aí, tem alguma alegria aí mais para o final do ano. Mas, assim, eu acho que é importante, essa coisa da inflação é muito importante lembrar, porque para a commodity, essa foi uma semana ruim, né? Porque a gente teve notícia na Índia fechando exportação de trigo, né? Vai ter quebra de safra nos Estados Unidos também, de commodity. Então, né? E por último, eu queria só falar, né, que eu estava conversando com a nossa mesa de agro e tal, que, né, aliás, falar para todo mundo se agasalhar, que hoje à noite vai ser o dia mais frio do ano, né, e talvez tenha geada, né, no interior aí, que pode quebrar safra aí no Brasil e pode ser, né, bom para preços commodities, né, mas ruim para inflação, né. Então, enfim, meu boa noite é isso, né, é aquele, em inglês a gente fala keep warm, né, então, né, todo mundo bem agasalhado aí para essa madrugada.
Gente, eu vou falar para vocês. Abram conta na Genial Investimentos. É o único lugar, a única empresa do mercado que no seu departamento agro tem duas pessoas de sobrenome Alface. Isso é, isso que é vestir a camisa, né, gente? Isso que é procurar o funcionário correto. Ainda tem o Ricota.
Tem Ricota também.
Tem um Ricota e dois Alfaces, juro para vocês. Sobrenome de verdade, tá, gente? Então, obrigada, Motinha, Souza, meninos da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu joinha, meu povo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. A gente tem que chegar em 100 mil logo, porque o chefe está em cima desse número. Então, um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho tem segundo episódio, segundo round da Batalha dos Traders, tá, gente? Às 7 horas da noite, live aqui. Se tiver curiosidade de acompanhar como é que tá o ranking, 7 horas tem essa live e às 7:30, podcast Genial Analisa sobre 3R. Beijo. Tchau!
O mundo não para de girar e o seu dinheiro não pode ficar parado. Que tal começar a investir já na Genial? Uma das plataformas que mais cresce no Brasil. Tem tudo aqui, na palma da sua mão. Todo mundo pode ser genial. Abre a sua conta.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.